Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcos Daré, presidente do Comitê do Varejo Ambima. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia aos jornalistas que estão conectados. É um prazer, um privilégio estar me dirigindo a vocês. Então, como a gente tem feito habitualmente todos os semestres, nós vamos passar para vocês as principais informações inerentes às publicações que a gente tem feito aqui, com relação ao balanço semestral do varejo, né? E que trata basicamente das aplicações quantitativas e qualitativas dos principais produtos que são distribuídos pela rede de varejo das instituições. Então, vocês receberam o material, né, que o pessoal aqui da Ambima preparou, encaminhou para vocês aí com alguma antecedência. E aí, no final, eu deixo aberto para vocês a critério, as dúvidas que vocês eventualmente tiverem com relação àquilo que a gente vai apresentar, né? Mas falando assim de uma forma geral, vou tratar aí desses principais highlights e dizer para vocês o que a gente viu de mais importante que aconteceu nesse semestre comparativo a outros que também fazem parte desse material. Então, nesse semestre, como a gente destaca aqui na folha 2, o volume de recursos aplicados no varejo ele cresceu alguma coisa em torno de 3% ao ano, né? O número de clientes recuou para 65 milhões, com uma queda de 10%. Isso também vocês devem ter percebido que está mais acentuado na poupança. Basicamente, foi a poupança que fez com que esse volume tivesse uma queda. Isso também foi fartamente divulgado por vocês, da imprensa, ao longo do semestre. E a gente atribui alguns fatores que julgamos que sejam fatores assim motivadores e decisórios para que isso tivesse acontecido. Na primeiro deles é com relação à taxa de juros, se manteve num patamar bastante interessante sob o ponto de vista da rentabilidade que proporciona. Se a gente pegar a Selic como referência, basicamente esteve em 14,25, esteve está em 14,25. E natural que os clientes que têm uma predileção por produtos mais conservadores, como é o da poupança, na medida em que tiveram acesso a outros produtos que pudessem rentabilizar o capital com um percentual financeiro maior, fizeram essa opção, né? Isso, as instituições também, os advisors ajudaram os clientes a esse caminho. Um outro fator que também a gente entende como predominante no caso da poupança, quando chegarmos lá a gente vai constatar isso nas folhas seguintes, mas também o desemprego que está sendo apregoado, ele foi bastante significativo, né? Os números que a gente lê, que são divulgados na imprensa, hoje atinge alguma coisa na ordem de 12 milhões de pessoas. Então, isso fez com que muitos dos poupadores sacassem o produto da poupança para, enfim, pagar suas dívidas e fazer o seu planejamento de vida até que arrumassem um novo emprego, né? Essas informações que eu estou dando para vocês não são novas, mas, enfim, elas justificam a queda que a gente percebe aí na poupança. Se a gente não considerar a poupança, o volume cresce em torno de 8% e nos clientes 1% ao ano, né? Então, como eu disse, no ato seguinte, essa manutenção da taxa de juros e também um outro fator que foi interessante esse ano foi a recuperação das bolsas, né? Isso fez com que despertasse nos clientes, de uma maneira mais moderada, o apetite para investir em ações, né? Então, a gente vê que a manutenção da taxa de juros, ela auxiliou o crescimento de produtos como Tesouro Direto, as ações e também incentivou os fundos de renda fixa. No caso da renda fixa, a gente também atribui um outro fenômeno, né? Vocês lembram que no ano passado, praticamente o ano todo, em função dos lastros que existiam aí nos produtos isentos, LCAs e LCIs, havia uma fertilidade bastante grande de lastros e um direcionamento dos clientes na busca desses produtos que apresentavam isenção. Com a escassez dos lastros, e a gente percebe isso no primeiro semestre agora desse ano, houve uma diminuição significativa na produção, houve uma diversificação por parte dos clientes na aquisição de outros produtos, né? Ações, Tesouro Direto, CDBs, também apresentaram resultados superiores ao primeiro semestre de 2016 em relação ao período de 2015. E no caso dos CDBs, é sempre importante a gente salientar para vocês que a captação de CDB está intimamente ligada à oportunidade que as instituições financeiras têm de alocar recursos em ativos de crédito. Então, quando existe uma baixa demanda por ativos de crédito, naturalmente vai haver uma menor necessidade das instituições financeiras de captar CDB, o que de fato aconteceu ao final de 2015 e também nesse primeiro semestre de 2016. Agora, com o novo cenário político definido, enfim, a gente teve aí a posse definitiva do novo presidente há uma semana atrás, então nós aguardamos também, nós instituições financeiras, aguardamos por parte do mercado, quem sabe uma resposta na direção de maior aquisições de produtos de crédito, que deve fazer com que essa indústria dos CDBs e de captação ela aumente um pouco mais. A poupança, eu já falei para vocês que ela perde espaço, inclusive nos clientes de alta renda, e natural, como eu já disse, muito em função da taxa de juros praticada. E por último, dentro desses highlights, a gente comenta que o Centro-Oeste e Sul, eles apresentaram maiores crescimentos em participação. E o Sudeste, que já tem uma participação muito forte e efetiva, ele manteve posição. Então, passando para o slide 3, aí só comentando basicamente nos dois itens, evolução do volume e evolução do número de clientes, a gente constata que o varejo apresenta um crescimento de 3% no ano em meio a resgate de poupança. Né? Fundos e títulos e valores imobiliários crescem, enquanto a poupança perde participação. E já na evolução de clientes, a poupança tem uma redução quantitativa em torno de 10%. E um pequeno acréscimo nos fundos de investimentos. Indo para a folha 4, a gente tem a evolução do volume e número de clientes por segmento. O varejo, como a gente destaca, o varejo alta renda, ele puxa o crescimento e o varejo tradicional sofre com resgate na poupança. Então, de novo, o tema ele fica recorrente e ele vai se voltar para a poupança. Né? O varejo, no aspecto nominal, ele tem uma queda em torno de 1%, enquanto o varejo de alta renda cresce 8,6%, algo em torno de 50 bilhões, mais ou menos. E já na evolução do número de clientes, o varejo ele evolui 11%, enquanto a alta renda tem uma evolução em torno de 5,7%. Na folha 5, a gente destaca as principais movimentações do primeiro semestre. Né? Os fundos de renda fixa e tesouro direto mantêm o crescimento e o CDB ele ganha uma atratividade, algum fôlego, também motivado pela falta do laço dos produtos isentos. Então, nós fizemos um quadro comparativo e também uma escala para que vocês tenham uma ideia como é que foi a performance de cada um dos produtos. A gente começando aqui, então, pelos fundos de renda fixa, a variação bruta dele no primeiro semestre de 2016 foi algo em torno de 30 bilhões, né? Ele se destaca como nominalmente a primeira variação. Depois a gente tem os CDBs com 8 bilhões 470, as compromissadas com um pouquinho mais de 6 bilhões, os isentos LCA e LCI 4 bilhões e meio, as ações 3,8 bilhões e o Tesouro Direto que ganhou um fôlego nesse período, né? Então apresenta um crescimento interessante em relação ao semestre passado, saltando de 1 bilhão 590 para 4 bilhões e 70. Já a poupança perdeu no semestre passado, né? essa perda ela se acentuou principalmente no segundo semestre do ano passado, mas ela já começou no primeiro semestre. E esse semestre, de novo, né? A gente recém viu números aí divulgados já do outro semestre, né? Agora o semestre que nós estamos, e a perda continua acontecendo. Indo para a folha 6, a gente tem aqui uma distribuição gráfica onde os fundos de renda fixa eles ganham uma participação relativa e, de novo, a gente destaca que a poupança recua, né? É interessante quando a gente compara aqui essa distribuição do saldo do varejo e do alta renda e a gente percebe que alguns produtos ganharam alguma escala enquanto outros produtos perderam escala. Isso motivado principalmente, pelo que eu disse para vocês, da diminuição de lastro de isentos, né? E também pela perpetuação da taxa de juros que ao longo desse ano, primeiro semestre somente, se deu em torno de 14,25%. Né? A gente espera agora com as medidas do governo, as reuniões do cupom, para saber se essa taxa se mantém por mais algum tempo ou se tem um recuo. Naturalmente que o recuo, né, ele vai propiciar por parte das instituições uma recalibragem na orientação dos seus ativos a serem oferecidos para os clientes. Na folha número 7, no volume por região geográfica, a gente tem aqui o Sudeste liderando com 63,5%. Isso também não é novidade, né? A gente sabe que na somatória, o Sudeste ele sempre teve uma marca muito predominante e precisa nesse processo. E quem lidera, na realidade, é São Paulo com 38,5%. Mas a gente também tem as participações das demais distribuições geográficas, né? A região Sul com 17,6%. O Centro-Oeste com 5,9%, a Nordeste com 10,9% da participação do share interno e 2,1% da região Norte. E, por fim, a gente mostra para vocês, isso é um dado bastante interessante, eu acho que eu também gostaria de ressaltar, eu devia ter falado até no início da apresentação, que tem esses fatores que eu disse para vocês que foram motivacionais para que a distribuição para o produto ela se desse de uma outra forma, né? Ou seja, a falta de laços isentos, a manutenção da taxa de juros. Mas tem um outro fator que eu acho que assim, é muito forte, e é um trabalho que a Anbima faz de muito tempo, que é a educação financeira. E a educação financeira ela se dá por duas frentes bem distintas. Primeiro, zelando para que os profissionais das instituições financeiras tenham um nível de gabarito de conhecimento maior, e vocês percebem aqui, né, a quantidade de profissionais distribuídos no Brasil, quase 100 mil profissionais com CPA 10 e com CPA 20. Quer dizer, é um processo gigante para se dar formação para esse grupo de pessoas. Isso é um trabalho muito colado entre a Anbima e as instituições financeiras, que tem por esse objetivo dar para o cliente um aconselhamento financeiro muito mais aprimorado. E, ao mesmo tempo, né, os clientes, de uma maneira geral, eles também têm tido um nível de conhecimento muito maior, e esse é um trabalho da Anbima em conjunto com a imprensa, que eu o tempo todo estou divulgando aí oportunidades e informações para que os clientes também possam, de alguma maneira, optar por produtos que tragam uma rentabilidade melhor e com uma proteção assídua do capital. Então, chamo a atenção aqui para vocês do número de profissionais distribuídos por agência bancária, né? Então, a gente tem uma média entre CPA 10 e CPA 20, em torno de 4 profissionais por agência, né? No Sudeste, alguma coisa em torno de 54 mil profissionais. No Sul, 17 mil profissionais. No Centro-Oeste, quase 8 mil. No Nordeste, 14 mil profissionais. E na região Norte, 3.700 profissionais. Esse é um processo crescente, e eu diria para vocês que o ato seguinte, e é o que as instituições, de uma maneira geral, elas estão focadas, além dessa preparação contínua das pessoas, é de dar também um conhecimento aí, junto com a Anbima, mais aprimorado ainda, que é um novo degrau, que é o CEA, né? Então, devagar, de uma forma bastante homogênea, as instituições têm investido para que os profissionais, quanto maior o degrau que o cliente esteja no que diz respeito ao seu padrão financeiro, ele vai ter aí do outro lado também uma reciprocidade do profissional com conhecimento do CEF, CFP, etc. Então, eu acho que, de uma maneira geral, assim, eu tentei passar para vocês da maneira mais simples possível aquilo que a gente entendeu como os maiores e as mais importantes informações relacionadas ao primeiro semestre, né? Esse é um trabalho que é contínuo, de aprimoramento. A gente quer ainda nos próximos períodos inserir outros produtos, né? Nós temos intenção aí para outros períodos de inserir aqueles que estão faltando, que são os produtos de previdência, enfim. A gente está conversando com as entidades para ver se a gente consegue também dar essa informação mais aprimorada para vocês. E aí tem um número que retrate efetivamente, com um nível de preciosidade muito maior, as informações que dizem respeito às aplicações financeiras que os clientes possuem nesse mercado. Então é isso, eu queria agradecer por hora, deixar aberto as perguntas que vocês quiserem.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundes gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcos Daré. Eu observei os números, né? E essa questão da poupança é muito importante no varejo, né? E a queda é tão grande que ela, né, de certa forma, aí atrapalha um pouco a percepção. Mas a minha pergunta é esse fenômeno da migração, porque houve uma parte, alguma migração para os outros investimentos, né? Esse fenômeno é principalmente no varejo alta renda ou, e isso de certa forma está comprometido no varejo, ou a pessoa do varejo realmente ela sacou a poupança e não foi para mais nenhum investimento? Eu gostaria de entender um pouco essa percepção e as causas disso. Basicamente é a questão do desemprego, se é esse que é o principal fator que vocês avaliam mesmo.
Oi, Nani, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de certa forma, você até já respondeu. Eu acho que, assim, os fatores que mais recrudesceram esse processo, de fato, o primeiro deles, né, a gente pode denominar, que atinge o varejo diretamente, é a perda de emprego, né? Porque a poupança é um produto ultrademocrático, muito simples de ser feito, qualquer instituição financeira realiza, o cliente não tem nenhum tipo de entrave na abertura de uma conta, na forma de depósito, ele pode depositar qualquer valor, quando, por exemplo, CDBs, fundos, etc., ele já tem um valor pré-definido, né? Então, isso faz dele um produto que tem aí uma capilaridade bastante grande. E o conceito da poupança é justamente para períodos mais difíceis, como de fato é o que aconteceu no Brasil mais recentemente, né? A gente tem os dados divulgados, como eu disse há pouco, né? Alguma coisa em torno de 12 milhões de desempregados. E nesse momento, o que as pessoas fazem é utilizar o recurso para suprir suas dívidas e readequar seu planejamento financeiro. Isso para o varejo, né? Então, no varejo, eu acho que o predominante realmente foi esse ponto, né? Agora, no varejo de alta renda, eu acho que, naturalmente, que sofre menos com o aspecto de desemprego, e aí a taxa de juros ela passou a ter uma influência bastante grande, né? Houve, sim, de fato, uma diversificação. Acho que parte desses produtos, desse produto de poupança, ele acabou indo para fundos, né? Um pouco para isentos naquilo que ainda existia na ocasião, o lastro, né? E talvez tenha migrado para outros produtos, como previdência também. Eu não diria para você, lógico que eu não tenho requisitos aqui para afirmar com totalidade, mas houve uma migração, sim, não foi perda efetiva, não.
Entendi. O outro ponto que eu observei, que você gostaria que você comentasse, né, são os produtos de maior crescimento, né? A gente viu tesouro direto, ações, né, embora o volume ainda seja pequeno diante do que se tem aí, por exemplo, em CDBs, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desses três produtos. Ações, né? Ações diretamente, tesouro direto e CDBs.
Bom, eu vou começar por ações, que eu acho que o mercado ele teve um comportamento. De ações a gente já vê aí nos dois, três últimos anos, uma perda razoável do patrimônio de aplicadores, né? Então, esse ano, desde o início do ano, a gente percebe que a Bolsa ela cresceu, ela trouxe a patamares. Eu acho que na terça-feira, até só para ter um dado, se não me engano, atingiu alguma coisa 60 mil pontos, né? Então, é um número que há muito tempo a Bolsa não atingia, né? E desde o início do ano, a gente percebe que as ações de primeira linha, principalmente, algumas ações aí de bancos, empresas, etc., eles têm tido um desempenho muito satisfatório. Isso tem feito com que o pequeno investidor volte para a Bolsa novamente, né? E traga também uma oportunidade para uma diversificação de carteira. É lógico que o investidor...
Mas é mais a valorização ou tem ou a captação líquida também está equiparada? Ou seja, esse efeito no volume vem da valorização dos ativos ou também vem da captação líquida?
Eu acho que vem da valorização dos ativos, né, primeiro, né, Mas, de fato, houve um crescimento de novos aderentes, né? As pessoas estão se voltando de novo para ações. E precisa ter apetite e tolerância para risco, né? Então, do início do ano para cá, a gente percebe que o crescimento ele é um crescimento homogêneo, muito embora pequeno, como você citou, mas ele está acontecendo, né? Cada vez mais a gente vê aderentes à aquisição de ações. O Tesouro Direto, eu acho que está intimamente ligado com a taxa de juros, né? O Tesouro Direto ele é muito simples de aplicar, né? Tanto as corretoras como as instituições, eles têm aí um processo muito simples de captação e a oferta, né, do Tesouro Direto está intimamente ligada com a possibilidade da obtenção do resultado, que é bastante atrativo, né? Então, acho que em períodos como esse de alta taxa de juros, ele, Tesouro Direto, ele tem se mantido, tem sido considerado como um ativo de, além da liquidez que proporciona, a rentabilidade que ela é bastante atrativa, né? CDBs, como eu disse para vocês, né, está intimamente ligado também com a necessidade de captação por parte das tesourarias na alocação de ativos de crédito. Na medida em que houver um crescimento da demanda de ativo de crédito, certamente, né, os CDBs eles continuarão pagando bons prêmios e vai haver por parte das instituições uma necessidade de demanda de captação para suprir essa saída de dinheiro para o ativo de crédito. A gente espera, né, agora, vamos aguardar as novas medidas, né, o governo recém-impostado, para ver qual o adicionamento que vai ser dado daqui para frente.
Mas, no caso do CDB, não seria ele aí o principal beneficiado com a falta de lastro no LCI, nas LCAs, enfim, a falta de lastro no setor imobiliário, né?
É, o CDB, ele é, vamos dizer, um produto que ele é mais conhecido, mais familiar para o cliente, né? Mas não foram só os CDBs que fizeram parte da captação, as compromissadas também, né, tiveram um crescimento, né? Se você olhar as letras financeiras também, mesmo que tímido, também tiveram, né? São aqueles clientes que têm uma oportunidade de deixar o recurso por mais tempo, né? Então, em linhas gerais, o CDB ele fez parte do processo de crescimento, mas ele não é o único, né? Quando você olha as compromissadas, por exemplo, elas tiveram aí no primeiro semestre alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais de crescimento e o CDB 8 bilhões e meio. Então, houve um direcionamento de recursos para esse elenco de captações. Agora, eu acho que o beneficiado realmente, você vê pelos números, foram os fundos, né? Os fundos de renda fixa, eles estão aqui com uma avaliação bruta de 29 bilhões, quer dizer, é um número bastante significativo, né? Porque ofereceram aí como atratividade a possibilidade do ganho, né? Do ganho efetivo através da taxa de juros.
Muito obrigado por sua atenção, Marcos.
Prazer.
O senhor Ângelo Pavini gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Daré, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ângelo, prazer em falar com você.
Igualmente. Acho que eu, do que você já respondeu, boa parte das minhas dúvidas estão incluídas. O que eu gostaria, um pouquinho da sua avaliação, é assim, voltando ainda à coisa do investidor de poupança que saiu, né, e que o investidor de alta renda diversificou mais. Será que também não tem um problema aí da falta de opções dos bancos para o investidor de varejo realmente? Quer dizer, você não teve ainda aquela coisa do fundo simples, parece que não colou, não foram todos os bancos que lançaram. Quer dizer, existe também alguma falta de produto para esse varejo que tá minguando um pouquinho mais?
Bom, assim, em relação à poupança, como eu disse, né, Gilô, eu acho que o produto mais democrático que eu conheço é a poupança, porque você pode fazer aplicação em qualquer instituição financeira, o valor do ticket de entrada normalmente é baixíssimo ou nenhum, né, e ele dá para o pequeno investidor, né, aquele que tem aquele recurso contado, a oportunidade de fazer guarda desse recurso. Então, de fato, eu acho que esse pequeno investidor, ele volta na medida em que houver uma recuperação dos empregos, eu acho que isso vai acabar voltando, esse recurso vai ser carreado de novo para a poupança, né? Agora, os fundos simples, eu diria para você que eles foram lançados justamente nesse momento de recessão e de falta de emprego, né? Então, basicamente, as instituições, elas lançaram esses fundos, tiveram aí um apelo maior desde o início do ano, que é justamente quando esse movimento de perda de emprego, ele se recrudesceu mais fortemente. Eu tenho sentido, né, que na medida em que o cliente ele tem acesso à informação e nós, né, da instituição que eu trabalho e as demais instituições também têm tido um apelo razoável no sentido de ofertar para o cliente essa possibilidade de alternativa, eu tenho a impressão que vai havendo interesse e o cliente ele vai cada vez mais carregando recursos. Esse é um processo longo, né, Angelo? Isso aí, o cliente, o pequeno investidor, ele tem muito arraigado na cabeça dele a poupança. Então, quando você oferece outras alternativas de negócio, no primeiro momento tem uma resistência natural, até o momento em que ele começa a entender, começa a ver que aquilo também pode propiciar para ele uma rentabilidade igual ou melhor do que a que ele tinha, né? E ao mesmo tempo a facilidade dele sacar o recurso no momento que ele quiser. Que essa é uma das características e atrativo da poupança, a liberdade de sacar o recurso quando bem entender, né? Que é o que o fundo proporciona. Então, eu acho que sim, é um trabalho que nós temos que acentuar nas instituições, a Anbima também, né, dando gás para isso, mas eu tenho a impressão que é algo que veio para ficar, entendeu? Eu tenho a impressão que na medida que o cliente ele começar a entender com um nível de compreensão maior, ele vai direcionar seus recursos ou uma parte deles para os fundos simples, que é a alternativa para o cliente, né? Já os CDBs, ele tem um ticket médio mínimo nas instituições de maneira geral. Não quero falar pelo Bradesco, mas só como dar um exemplo, nós lá o ticket mínimo é de R$ 2.000. Então já não é um produto direcionado ao pequeno, né, o investidor que tem um recurso bastante baixo, né? E eu creio que as outras instituições também devem ter um ticket em função dos custos da manutenção do produto.
Outra pergunta, Daria, é a respeito dos fundos de ações, né? Vocês esperam aí um aumento da procura por esse tipo de investimento, que é uma coisa que normalmente o varejo faz, né? Vai atrás da rentabilidade. Vocês estão com alguma preocupação de evitar aquela coisa do investidor entrar depois da festa aconteça no varejo? Como é que vocês estão olhando isso também?
É muito boa essa pergunta, Angelo. Temos sim. A gente, de uma maneira geral, na Anbima, o movimento todo é nessa direção. Nas instituições, eu sinto que também é na nossa, né, na que eu faço parte, é no sentido de cada vez mais ter uma interação com o cliente para que o suitability seja realizado, ou seja, o API dele seja feito antes da tomada de decisão. Então, assim, o API, a entrevista com o cliente para saber a tolerância dele de perda, né, a risco, o horizonte de investimento dele, ou seja, evitar isso que você falou, entrar na saída, né, ou entrar no momento e precisar desse recurso daqui X tempo, pouco tempo, que não possa ser o tempo necessário para a realização da operação e ganhos, é uma preocupação bastante grande nossa, né? Lógico que a decisão final sempre é do investidor. Mas eu tenho a certeza que educacionalmente todos nós a gente tem tido aí vamos dizer, uma preocupação muito grande de, ao convidar o cliente para entrar na aquisição de ações, que ele o faça de uma maneira bastante tranquila, tendo certeza de que aquele produto vai atingir o objetivo dele. Você viu um exemplo bem claro disso que eu estou falando para você, foi essa última tela que a gente mostrou, a quantidade de gerentes certificados a nível de Brasil. É um exército de gerentes, né, com um nível de compreensão bastante grande, que tem por objetivo auxiliar o cliente na tomada de decisão, para que se o cliente fizer, ele tome a decisão mais adequada para aquilo que é efetivamente a proteção do capital dele, né?
Eu queria também, inclusive, nesse ponto, perguntar, vocês têm a comparação com o ano anterior do número de consultores? Se aumentou em relação ao ano passado?
Eu não tenho aqui, eu estou o pessoal me acompanhando aqui que fez a elaboração da pesquisa, Angelo. Eu
Me
não
passa
tenho
depois.
aqui, mas a gente
Eu
tem.
posso te passar, Angelo, depois.
Isso,
Eu vou ver aqui
ok.
com a área de dados e aí a gente te manda depois. Eu te
Perfeito.
envio na sequência, tá?
Ótimo. Então, muito obrigado, Daré.
Imagina, prazer, viu, Ângelo? Renovado e quando quiser, você e
Hernani.
nosso colega Hernani aí está à disposição, viu?
Obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Marcos Daré para suas considerações finais.
Bom, pessoal, mais uma vez, hein, muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram, dedicaram a gente, né? E a gente fica à disposição de vocês sempre para, não só nesse assunto, mas aquilo que, de alguma forma, possa ajudar a contribuir também para fazer com que essas informações sejam mais clareadas para o mercado, conte com o nosso apoio, tá? Espero que vocês tenham aí uma ótima semana curtinha e até breve, viu? Obrigado.
O Conference Call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.